graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e dois minutos. Muito boa tarde para você. Quarta-feira, 31 de março de 2021. Olha só, acabou o mês. Que abril venha com muitas alegrias, se Deus quiser. E começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo em AM, pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan Agora.
Anvisa aprova o uso emergencial da vacina da Janssen. Brasil já garantiu 38 milhões de doses do imunizante. Jair Bolsonaro diverge de Rodrigo Pacheco e Marcelo Queiroga sobre distanciamento social. Após a primeira reunião do Comitê de Combate à Covid-19, o presidente diz que solução é retornar ao trabalho. Hamilton Mourão defende critério de antiguidade na escolha de novos comandantes das Forças Armadas. Vice-presidente apontou que troca de chefes foi abrupta, mas que prerrogativa é de Jair Bolsonaro. O pagamento do auxílio emergencial começará no dia 6 de abril. Benefício será distribuído em 4 parcelas de R$ 250 por família. Pfizer e BioNTech anunciam eficácia de 100% da vacina contra a Covid-19 em adolescentes. Estudo foi feito com público entre 12 e 15 anos. São 4:04 nesta tarde. A Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson. Os diretores da agência também discutem sobre a importação da Covaxin, que é o imunizante da farmacêutica indiana, a Bharat Biotech. Quem acompanha e traz todas as atualizações é a repórter Luciana Verdolim. Oi, Verdolim, boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. E essa decisão da Anvisa de agora há pouco foi unânime. Todos os diretores deram um sinal verde para essa vacina da Janssen. E a expectativa é de que as primeiras doses que já foram contratadas pelo governo brasileiro comecem a chegar no final de maio. Isso, vale lembrar, é um registro emergencial. Só pode ser utilizado pelo governo federal nessa campanha de imunização dos públicos prioritários. Para ela poder, por exemplo, ser comercializada, poder atingir a população como todo, ainda vai precisar do registro definitivo, que é uma segunda parte desse processo de autorização para aplicação da vacina no país. Vale lembrar que essa decisão já era esperada, uma vez que essa vacina é uma vacina bastante segura, de acordo com pesquisas internacionais. A Organização Mundial da Saúde recomenda a utilização dessa vacina. Ela já está sendo utilizada lá nos Estados Unidos. E a grande vantagem é que é uma dose única. Então, com uma dose, a pessoa já fica imunizada. O preço também é bastante aí atrativo. $10 a dose, uma vez que as outras, a da Pfizer também, custa $10, só que para garantir a imunização são necessárias duas doses. Os diretores da Anvisa fizeram questão de ressaltar que nesse momento os riscos de aplicação da vacina da Janssen são superados e muito pelos benefícios que essa vacina pode oferecer aí à população brasileira. Com isso, Eucalina, a gente já tem 5 vacinas aprovadas pela Anvisa, sendo que a gente tem utilização hoje no país apenas 2, a Coronavac e a vacina lá da Fiocruz, da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. A Anvisa agora também vai discutir a questão da vacina da Covaxin, lá da Índia, uma vacina indiana. O problema é que ontem a Anvisa negou o certificado de boas práticas. O que é isso? É quase que um pré-requisito para se garantir o registro aqui na agência brasileira. E a Anvisa está sendo muito criticada por supostamente estar beneficiando a Fiocruz e o Butantan nessa questão das vacinas. Por isso, durante a discussão da vacina da Janssen, praticamente todos os diretores fizeram questão de ressaltar que toda essa discussão da Anvisa, todo o trabalho que é realizado pela agência, leva em consideração critérios técnicos. E do mesmo jeito que a Anvisa libera, autoriza a utilização, ela também coloca o pé no freio quando vê que tem algum problema aí em vista, pode causar algum dano à população brasileira. No caso da Covaxin, há problemas com relação a questões sanitárias, há problemas com relação ao controle de qualidade e também à segurança na fábrica lá na Índia.
Verdolim, existe alguma previsão ou já está sendo de alguma forma avaliada a Sputnik V, a vacina russa?
Olha, tem até uma fábrica já montada, o governo já fez um contrato para a compra dessa vacina, mas a questão está muito enrolada lá na Anvisa, porque falta documentação. O laboratório, a União Química do laboratório aí que está comandando, está tentando garantir a autorização da Sputnik V, já fez 2 pedidos de registro emergencial lá na Anvisa. A Anvisa, o primeiro, ela já tinha até arquivado por falta de documentação, eles fizeram um novo pedido e a Anvisa também suspendeu o prazo, porque a Anvisa tem 7 dias de prazo para dar uma resposta a partir do momento em que é protocolado o pedido. A Anvisa suspendeu o prazo essa semana por conta exatamente da falta de documentação. Esse é um dos problemas que a vacina russa está enfrentando para avançar nessa questão de garantir autorização para aplicação no país. Não tem ainda vacina aqui no Brasil, o governo já comprou, mas também é naquele mesmo esquema. O governo já contratou, a expectativa é de que assim que sejam liberadas, elas podem chegar ao país no final de maio, junho, julho.
Agora, tirando um pouquinho o foco da Anvisa, Verdolim, já houve uma divergência ontem mesmo entre o presidente Jair Bolsonaro, que é contra o isolamento social, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né? Esses últimos já são a favor de um distanciamento social, do uso de máscara. O que está repercutindo por aí depois desse encontro? Foi o primeiro encontro do Comitê contra a Covid-19.
E um comitê que, a princípio, né, Kalina, ele foi elogiado, porque, na verdade, foi a primeira vez que o governo brasileiro chamou, depois de um ano de pandemia, foi a primeira vez que o governo se comprometeu a sentar para negociar com o Congresso, governadores, judiciário, uma forma de enfrentar a Covid. Agora, essa discussão está muito complicada, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele diz que a vacina não é a única forma de combater o vírus, mas também não dá uma outra sinalização. O presidente é contra as medidas de isolamento. E, nesse momento, o discurso está muito afinado entre as autoridades, que, diante do novo aumento do número de mortes, ontem a gente registrou um novo recorde, quase 4 mil mortes notificadas ontem por conta da Covid, é preciso fazer alguma coisa. Só que o presidente Jair Bolsonaro avalia que medida de isolamento não seria uma solução viável, uma vez que a economia ela precisa girar, as pessoas precisam retomar as atividades normais. E o ruído está exatamente nesse ponto. Como retomar a normalidade, né? Como fazer com que o comércio, lojistas, ambulantes trabalhem normalmente, se eles ainda não foram imunizados, se o vírus ainda está circulando com uma velocidade muito grande no país. O ruído está muito grande, o ministro da Saúde já deixou muito claro, Marcelo Queiroga, que é preciso que a população use máscara, é preciso ficar muito atenta com relação a esse feriadão, que é um feriado, mas as pessoas não podem achar que é para se divertir, para sair, fazer aglomeração, não. É um momento de se ficar mais reservado, lembrando sempre das máscaras, da utilização de álcool gel, e isso está criando um ruído com o presidente Jair Bolsonaro, que está muito crítico aos governadores e está ameaçando aí tomar uma atitude mais enérgica com relação a essas ações. Então, isso sinaliza que a gente vai ter muito problema para avançar nesse comitê, porque as autoridades não estão se entendendo, Kalina, e dificilmente o presidente Jair Bolsonaro vai mudar o entendimento dele.
Então, Luciana, só para a gente finalizar aqui a sua participação, pelo menos nesse primeiro bloco, quem estiver acessando agora o Jovem Pan, agora nós estamos falando sobre a autorização da Anvisa para uso emergencial da vacina Janssen, do grupo Johnson & Johnson, não é mesmo, Verdolim? Só que a gente ainda não tem doses dessa vacina aqui no Brasil, já foi feito um pedido que deve chegar até o final do ano.
Até o final de maio, a expectativa, pelo menos a promessa, é que essas doses, são 38 milhões de doses da vacina, que devem chegar entre final de maio e início de junho, no mais tardar julho. Só estava esperando essa sinalização da Anvisa para que o negócio fosse formalmente fechado, uma vez que o governo já contratou essas 38 milhões de doses. Elas não devem chegar juntas, a gente deve receber um percentual pequeno em maio e o restante até o final do ano. Mas como a demanda é muito grande, é preciso incrementar a vacinação no país, toda vacina que estiver chegando vem em boa hora, então por isso o governo está tentando em várias frentes garantir as vacinas das mais diversas marcas. Hoje a gente já tem 5 vacinas autorizadas pela Anvisa, só 2 em aplicação no país, que é a Coronavac e a AstraZeneca lá da Fiocruz.
Excelente, Verdolim, obrigada pela participação, bom trabalho para você. E a gente continua repercutindo a autorização da Anvisa para uso temporário da vacina, né, emergencial da Janssen, vacina da Johnson & Johnson. Agora eu converso com a infectologista Francine Correia. Oi, doutora, muito boa tarde para a senhora. Obrigada por nos atender.
Boa tarde, eu que agradeço o convite da Jovem Pan para falar de um assunto tão interessante para esse momento que a gente está vivendo, né?
É isso mesmo, doutora. Como a gente disse agora, essa vacina da Janssen tem 87% de eficácia contra a variante brasileira grave, 67% de eficácia contra casos sintomáticos, isso em apenas uma dose, né? O que se torna ainda um atrativo ainda maior. É mais uma excelente opção para a imunização da população brasileira, não é mesmo, doutora?
Com certeza. Os resultados foram muito positivos. A gente tem, graças a Deus, a gente está com essa opção agora dessa vacina com bom resultado, boas respostas para prevenir casos graves, casos de hospitalização, desafogar o sistema de saúde. Com certeza, esses resultados foram ótimos para a nossa situação que a gente está vivendo mundialmente, né?
Pois é, doutora, porque a gente vê que mesmo com tantas campanhas ou mesmo decretos de restrições, ainda assim existem aglomerações em praias, parques, enfim, essas festinhas clandestinas que a polícia vive interditando. Será que ainda há o risco desse vírus mutar ainda mais por causa disso, doutora? Porque diz que hoje o Brasil é epicentro mundial da doença.
Com certeza, o vírus está aí, quanto mais transmitir, quanto mais ele ficar entre a população, mais ele vai sofrer mutações, mais dificuldade a gente vai ter de conter o vírus. A gente tem as vacinas, estão sendo feitos estudos para essas novas variantes, mas isso tem que parar. Quanto mais rápido a gente tiver contido o vírus, menos mutações a gente vai ter e vai ser muito mais fácil do que a gente deixar isso aí proliferar, né?
É, porque o que a gente percebe é que os doentes têm ficado mais tempo internados, pessoas mais jovens estão tendo agravamentos maiores da doença. Isso já significa uma cepa ou uma variante mais forte, doutora?
Sim, além de mais contagiosa, ela é mais infectante do que as outras cepas, né? A gente vê mais doentes jovens, prolongamento de internação, e isso já mostra que a gente tem novas variantes que às vezes a gente não são nem conhecidas, né? Quanto mais a gente vai vendo, mais mutações isso vai acontecendo, né?
Agora, uma dúvida que eu tenho, dá para dizer se existe um percentual mínimo de pessoas vacinadas para que estes protocolos todos de segurança que a gente usa, né, a máscara, o distanciamento social, sejam suspensos ou isso deve durar até que 100% da população possa ser vacinada?
Então, os estudos, eles falam em 70% da população imunizada que a gente vai conseguir ter uma vida um pouco mais normal. Porém, a gente só vai ter essa resposta quando diminuir internação, diminuir o número de óbitos, desafogar o sistema de saúde e que você consiga ir para o serviço de saúde ser atendido com tranquilidade, às vezes com internações até mais precoces do que a gente está sendo obrigado a fazer hoje em dia pelo número de pacientes que a gente tem. Então, a gente vai ver isso com o resultado do desafogamento do sistema de saúde, né?
Doutora, eu vi também que hoje uma empresa farmacêutica, se eu não me engano, Eli Lilly do Brasil, pediu também à Anvisa autorização para o uso de um medicamento para doentes que já existem algumas outras comorbidades, problema renal, cardiopatas, acima de 65 anos. Ou seja, é um grupo muito específico. Esse medicamento deve ter um uso controlado, não é qualquer pessoa que pode tomar. A própria diretora da empresa disse que não é um tratamento precoce. A minha dúvida é, até me desculpa a ignorância, até hoje eu não vi um medicamento que lute contra um vírus. Será possível existir um medicamento contra o coronavírus, o SARS-CoV-2?
Bom, até o momento, a gente ainda não encontrou nenhum antiviral suficiente para acabar com o coronavírus. Tem vários estudos, tem várias... estudos acontecendo agora, mas até o momento é só estudo, a gente não está recomendando tratamento precoce nesse momento, mas baseado na literatura. Mas cada um vai agir de uma maneira, tem a sua experiência com o paciente, então, mas por enquanto não tem nada na literatura que comprove a eficácia do antiviral contra o coronavírus, né?
Muito bem, doutora Francine Correa, infectologista, muito obrigada mais uma vez pela participação no Jovem Pan agora.
Obrigada a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo.
Obrigada, doutora. São 4:19. Notícia internacional. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira regras mais duras de confinamento para conter o avanço do coronavírus no país. As medidas, como o toque de recolher, fechamento de comércio não essencial e limite de deslocamento, entram em vigor no sábado e devem durar, no mínimo, 4 semanas. Macron ainda anunciou a abertura de mais leitos de UTI e disse que quer acelerar a vacinação até imunizar todos os maiores de 18 anos até setembro. E a gente volta para o Brasil porque em coletiva a Prefeitura de São Paulo não observa resultados esperados de isolamento no mega feriado da capital. Quem traz as informações é o repórter Vitor Moraes.
A Prefeitura de São Paulo ainda não conseguiu obter os resultados práticos do mega feriadão. De acordo com o sistema de monitoramento inteligente do governo estadual, o índice de adesão ao isolamento na cidade se manteve em torno dos 50% no primeiro final de semana dos feriados antecipados. O prefeito Bruno Covas comentou que a medida foi responsável pela estagnação da taxa de ocupação dos leitos de UTI em São Paulo em 90%.
Nós tivemos, nesse final de semana, uma manutenção em 90%, sem crescimento, que já é uma boa notícia, da ocupação de leitos de UTI na cidade de São Paulo. Medida do isolamento pela Prefeitura de São Paulo, que é um índice diferente daquele utilizado pelo governo do estado, mostra uma evolução no isolamento social.
Bruno Covas disse também que a prefeitura ainda não definiu como será o retorno das aulas na cidade. As atividades presenciais foram suspensas em todas as redes de ensino pela gestão municipal do dia 17 de março até o dia 1º de abril.
Ainda não há nenhuma decisão da prefeitura em relação ao retorno às aulas. Todo mundo sabe que a atividade de educação é atividade mais do que essencial. É uma ação transformadora da realidade, uma das mais importantes e das mais nobres realizadas aqui dentro da cidade de São Paulo. Só que nós temos uma preocupação, que é a preocupação com a vida. E é exatamente a área da vigilância sanitária que vai determinar se já é possível retornar e de que forma é possível retornar.
Dentre as novas medidas anunciadas pela Prefeitura nesta terça, estão a manutenção e a ampliação de programas de assistência social e dos auxílios concedidos pelo município. A Prefeitura investiu mais de R$2,8 bilhões em 6 programas que deverão garantir a criação de 10 mil vagas de emprego a partir do mês que vem e o fornecimento de alimentação para mais de 1.300.000 pessoas em situação de rua, além de famílias vulneráveis.
A gente continua falando sobre a Covid-19 aqui em São Paulo. Em coletiva, o governo do estado anunciou a antecipação da vacinação em idosos com 68 anos para essa próxima sexta-feira. E a gente está ao vivo agora com a nossa repórter Nani Cox, nos estúdios da Jovem Pan, não é mesmo, Nani? Que traz essas e outras informações da coletiva. Boa tarde para você, Nani.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Kalina, o governo do estado também anunciou um programa que visa incentivar quem for tomar uma vacina a levar também 1 quilo de alimento não perecível para doar para famílias mais necessitadas. Então, chama o programa Vacina Contra a Fome. Esses alimentos, eles pedem que seja, de preferência, arroz, feijão, macarrão ou leite em pó. E a distribuição vai ficar a cargo das prefeituras que têm que fazer aí uma adesão a esse programa. Quase 400 municípios já aderiram ao programa, de acordo com a secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Célia Parnes, e a lista de todos esses municípios que fazem parte está no vacinacontrafome.sp.gov.br. Então, cada prefeitura ainda deve informar qual, se vai ter um número específico de locais que vai estar recebendo essa doação, mas então o governo anunciou esse programa para incentivar a doação de alimentos. Sobre as vacinas, né, no geral, hoje o Instituto Butantan entregou mais 3 milhões e 400 mil doses da Coronavac para o Ministério da da Saúde, vai entregar também na primeira quinzena agora de abril mais 4 milhões e meio de doses e totalizando então 40 milhões e 700 mil doses que foram já encaminhadas para a pasta desde o início da produção. O contrato, né, que tem aquele primeiro contrato de 46 milhões de doses, deve ser cumprido então até o final do mês que vem. De acordo com o presidente do Butantan, Dimas Covas, ontem foi autorizada a nova exportação, uma nova remessa de 6 mil litros de matéria-prima que devem chegar aqui no Brasil até o dia 10 de abril. E aí, então, vai permitir esses 6 milhões de doses finais e também começar aquele segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde de 54 milhões de doses da Coronavac. Agora, só a atualização dos dados da pandemia, né? Ocupação de leitos de UTI está em 92,2% na Grande São Paulo e 91,8% no estado. São 12.975 pessoas que estão internadas na UTI, e também tem 18.216 nas enfermarias. O que o secretário de saúde, Jean Gorenstein, explicou é que na segunda-feira o número de internados nas terapias intensivas era de 12.946. Então tem uma redução na velocidade de pessoas que dão entrada nas UTIs, o que começa a mostrar aí essa consequência das medidas restritivas que estão em vigor aqui no estado há já quase um mês. De acordo com o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, diante do que tem sido observado nos últimos dias, a expectativa é que a partir do dia 6 de abril já vai ter, então, o número de pessoas que vão ter alta das UTIs vai ser maior do que quem vai dar entrada. Então, já é uma melhora aí desse nível de internação. E em relação aos óbitos, deve melhorar uma semana, 10 dias depois dessa primeira melhora, dessa redução das internações. Sobre o isolamento aqui no estado de São Paulo, segunda e terça foi de 44%, que representa um aumento de 5 a 7 pontos percentuais em relação à fase laranja do Plano São Paulo, né? Que é uma fase um pouquinho mais flexível, mas ainda assim tem algumas restrições. Mostrando então que as restrições, elas impactam positivamente nos números da pandemia. Kalina?
A gente estava até conversando aqui, né, Nani, na redação, sobre a cidade estar um pouquinho vazia. A gente não vê aquele movimento usual aqui na Avenida Paulista, mas justamente porque muitas pessoas aproveitaram esse mega feriado para quê? Para ir lá para o litoral, para ir para o interior, e aí a gente vê que as aglomerações estão acontecendo por lá. Mas eu queria te perguntar se eles chegaram a comentar alguma coisa sobre essa nova variante que tem semelhança àquela encontrada na África do Sul. Parece que foi encontrada no interior de São Paulo, né?
É isso, Kalina. Eles falaram, sim. Quem falou muito sobre essa questão foi o presidente do Butantan, Dimas Covas. Ele disse que terminaram, então, a análise do material genético de um paciente de Sorocaba aqui no interior e identificaram, então, essa nova variante que é semelhante à África do Sul, como você disse, apesar do paciente não ter histórico de ter viajado lá para a região e nem ter tido contato com alguém que viajou. O que o Dimas Covas disse que é mais provável é que seja já a evolução da P1, que é a variante que começou aqui no Brasil, lá no Amazonas. Então, é uma variante aí, uma evolução da P1 em direção a essa mutação observada na África do Sul. Sobre as medidas que foram tomadas aqui pelo estado para evitar que essa nova variante ela consiga passar para outras pessoas, o Dimas Covas explicou que precisa determinar a real incidência dessa nova variante nesse universo, né? Então, se num universo em que predomina, inclusive, a P1, essa variante do Amazonas. Ele disse que se for apenas esse caso, esse um caso isolado, então as medidas elas já estão em andamento, as medidas necessárias já estão sendo tomadas aqui pelo estado. Mas fora isso, então, o que ocorre agora é o acompanhamento genômico em outros locais e também para observar o surgimento dessa variante, tentar determinar como que ela tem surgido. Então, ainda é necessário manter esse sequenciamento rotineiro. Então, eles fazem esse sequenciamento genético, que é justamente para determinar qual variante do vírus isso tem que ser mantido aí dessa maneira mais rotineira, justamente para monitorar o aparecimento. Ele disse que esse caso foi comunicado à Vigilância Sanitária do município, que é justamente o órgão que vai fazer o acompanhamento para conseguir verificar se tem outras pessoas com essa variante lá na região, ou pessoas até da mesma família, ou como foi o surgimento surgimento disso tudo, Kalina.
Muito bem, Nani Cox, com as últimas informações da Covid-19 de São Paulo. Valeu, Nani, bom trabalho.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan.
Agora são 4 horas e 28 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho. A gente volta já já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem. Loja 100.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play, é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 32 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. Nesta manhã, o comitê formado pelo governo e Congresso para discutir ações contra a pandemia de Covid-19 teve a sua primeira reunião. Após a reunião, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas de distanciamento social, divergindo então do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Quem acompanhou e traz todas as informações é o repórter Antônio Maldonado, diretamente de Brasília. Oi, Maldonado, boa tarde para você.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro reuniu pela primeira vez na manhã de hoje o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Participaram do encontro os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Após a reunião, Bolsonaro divergiu dos demais membros do comitê em relação ao isolamento social. Ao contrário de Pacheco e Queiroga, Bolsonaro criticou as medidas de restrição ao dizer que alguns decretos municipais e estaduais são inconstitucionais e mais duros do que o estado de sítio.
Essa política, entendo eu, desses isolamentos, dessas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola em muito, até mesmo um estado de sítio.
Bom, essa declaração aí do presidente contra o isolamento ocorreu minutos após o presidente do Senado dizer ter pedido aos membros do comitê uma unificação do discurso em relação às medidas de combate à pandemia.
É muito importante a comunicação, que haja um alinhamento da comunicação social do governo, da assessoria de imprensa do presidente da República, no sentido de haver uma uniformização do discurso, de que é necessário se vacinar, de que é necessário usar máscara, de que é necessário higienizar as mãos, de que é necessário o distanciamento social.
Bom, apesar dessa divergência sobre a importância do isolamento neste momento, a avaliação é que a primeira reunião do comitê foi produtiva. De acordo com o presidente da Câmara, o governo concordou com a ideia de o Congresso liberar a compra de vacinas para a iniciativa privada.
Não há conflito de interesse. O Ministério já tem contratualizados mais de 500 milhões de doses. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil. E qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística que pode correr risco de contrair o novo vírus.
Durante a reunião, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez questão de tranquilizar os presentes em relação à vacina indiana Covaxin, que teve a certificação de boas práticas negada pela Anvisa na terça-feira.
O Ministério da Saúde está atento e já está trabalhando juntamente com a Anvisa e com base na legislação para que essas vacinas adquiridas junto à Índia, elas possam ser acessíveis à população brasileira.
Logo após a reunião do comitê, o presidente Jair Bolsonaro confirmou para a próxima terça-feira, dia 6 de abril, o início do pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. Ele fez questão de lembrar, no entanto, que o valor é baixo e defendeu o fim do isolamento como solução para a crise e o desemprego.
De Brasília para o Rio de Janeiro, informações do nosso correspondente carioca Rodrigo Viga, porque mesmo com a redução na procura de atendimentos por pessoas com suspeito de Covid-19, a situação dos hospitais segue crítica, não é mesmo, Viga?
Exatamente, segue complicada, grave a situação da pandemia de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, tanto que as autoridades optaram por esse super recesso, por esse super retiro, antechamado de super feriado, para tentar conter a disseminação da doença. E os números desses primeiros 6 dias do super recesso são animadores, são alvissareiros. Houve uma redução na procura por atendimento por parte de pessoas com suspeita de Covid-19, na chamada rede básica. São pessoas com suspeita de Covid-19 que, posteriormente, caso testem positivo, vão buscar ou um leito de enfermaria ou um leito, para casos mais graves, de UTI, na rede de saúde aqui do Rio de Janeiro, que continua com uma fila de espera enorme, gigantesca. Já foram mais de 1.000 pessoas aguardando um leito de UTI ou de enfermaria. Hoje nós temos pouco mais de 990 pessoas. São 1.400 pessoas internadas aqui no Rio de Janeiro, sendo quase 700 em estado grave, em leitos de UTI. Um estudo feito pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, apontou que houve, ao longo desses últimos meses, uma redução na oferta de leitos na capital de 4%, ao passo que no estado, essa redução no número de leitos chegou a 44%. Esforços estão sendo feitos junto à rede federal, estão sendo contratados também leitos junto à rede privada para tentar reduzir essa fila e ampliar a oferta de leite. Por outro lado, a boa notícia é que segue caminhando aqui no Rio de Janeiro a campanha de imunização, a campanha de vacinação. Mais de 1 milhão de pessoas, quase 1.200.000 pessoas já foram vacinadas em todo o estado, mas na metade aqui na capital. Mais de 700.000 pessoas já foram imunizadas. A perspectiva do secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorange, é receber quase 2 milhões de doses de Coronavac e Oxford AstraZeneca no mês que vem, suficiente para conseguir imunizar todas as pessoas de 60 anos ou mais no mês de abril.
A expectativa é que a gente avance muito na vacinação dos profissionais de saúde nesse mês de abril. Também a nossa expectativa é vacinar no mês de abril as pessoas que têm 60 anos ou mais. É um grupo muito grande de pessoas ainda a serem vacinadas nos idosos, nesse grupo de 60 anos ou mais. E a gente espera chegar a 1 milhão de pessoas vacinadas na cidade do Rio de Janeiro até o final do mês de abril.
Lembrando que o estado do Rio de Janeiro já tem quase 650 mil pessoas infectadas ao longo de mais de um ano de pandemia de Covid-19 e mais de 36.500 pessoas morreram nesse período. Nesta terça-feira, uma triste marca foi registrada, é recorde de óbitos, quase 300 nesse ano de 2021 e o terceiro maior número de mortos desde o início da pandemia no estado do Rio. Rodrigo Viega.
São 4 horas e 39 minutos e há exatos 57 anos, em 31 de março de 1964, o Brasil viveu um momento que ficou marcado para toda a história. No primeiro ato, como novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto disse que o golpe militar de 64 é, entre aspas, parte de uma trajetória histórica do país que deve ser compreendido e celebrado. E sobre esse assunto, eu converso agora com o cientista político Rubens Figueiredo. Oi, doutor. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Carolina.
Bom, doutor, antes de tudo, sempre há uma confusão em volta disso. Eu gostaria de saber, tem quem use o termo ditadura militar, outros falam em regime militar. Existe certo e errado? É uma questão de interpretação, ideologia?
É, normalmente esses dois termos, eles não são usados do ponto de vista técnico, eles são usados do ponto de vista de explicação de um sistema de governo que... não teve a plenitude da sua democracia. O Congresso foi fechado, você não tinha eleições regulares, os prefeitos e governadores eram indicados. Nesse sentido, foi um regime ditatorial, foi um regime não democrático que durou aí esse período pós-64.
Então, agora voltemos ao contexto atual. Professor, vimos toda essa movimentação nos ministérios, nessa grande reforma, ontem a saída de 3 comandantes da Força Nacional e logo depois essa carta manifesto assinada pelo novo ministro da Defesa. Existe, muita gente se fala, existe mesmo um risco atual de uma nova ditadura, de um novo regime militar, professor?
Olha, eu não vejo... No meio militar, nas Forças Armadas, uma movimentação nesse sentido. Tampouco eu enxergo na sociedade brasileira um desejo para que isso aconteça. Existe um grande especialista em estudos sobre Forças Armadas, sobre os militares, chamado Alfred Stepan, e ele colocava nos seus livros como uma condição necessária para que um golpe militar tivesse sucesso um certo apoio na sociedade, um certo apoio na opinião pública que não existe. A própria demissão dos 3 ministros comandantes das 3 forças, ela não teve... resistência, foi uma demissão do ponto de vista administrativo, menos do que político. Então, por enquanto, não dá para vislumbrar nada nesse sentido. Além disso, Karina, as nossas instituições políticas estão muito mais fortes do que estavam em 64. Nós temos os nossos meios de comunicação são muito robustos, vigorosos, têm credibilidade. Nós temos um funcionamento pleno dos dois poderes, tanto do poder judiciário quanto do poder legislativo. Eu acho que essas interpretações apressadas, né, um tanto quanto catastróficas, elas não ajudam a criar um clima adequado para o funcionamento democrático.
E essa reforma ministerial acontece em meio à pandemia, que é hoje considerado o maior problema do Brasil. Já existiu aí um desencontro logo cedo, a gente disse há pouco aqui no Jovem Pan agora, de opiniões entre o presidente Bolsonaro, que é contra a medida de isolamento, restrições, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o novo ministro da Saúde, doutor Queiroga, que são favoráveis ao distanciamento social, ao uso de máscara, ou seja, já houve aí uma divergência de opiniões. Como que o senhor enxerga, professor, o futuro dessas relações?
Olha, é uma pena, né, que o presidente Bolsonaro insista nessa postura de negar aquilo que está acontecendo e repelir qualquer tentativa de você promover um distanciamento social. É claro, Kalina, que ninguém gosta de distanciamento social, não é uma medida desejável, é uma medida necessária. Agora, esses sinais erráticos que o presidente da República envia para a sociedade certamente não ajudam o combate à pandemia. Então, o Brasil, ele tem uma vacinação lenta, não vacina direito, você não tem testagem, o Brasil deve estar em 122º lugar do mundo em número de testes por milhão de habitantes, e também você tem dificuldade de internação. E então, esse conjunto de fatores que é básico, fundamentalmente o problema de gestão da crise, dificulta e muito, primeiro, o entendimento da sociedade sobre a dimensão do problema, segundo, o combate efetivo ao coronavírus.
E agora, para a gente fechar, professor, com a reforma ministerial, a gente viu que houve uma aproximação aí do Executivo com o Congresso. Né, uma aproximação, na verdade, do Executivo com o Centrão, do presidente Bolsonaro com o Centrão. Seria esse o movimento, já pensando em 2022, uma possível candidatura do ex-presidente Lula?
Olha, eu acho que antes de 2022, Kalina, o Brasil precisa ter governabilidade. Quer dizer, o Brasil é um país a ser reformado, precisa iniciar e promover rapidamente a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma da Previdência, logo, logo vai ter que fazer um outro ajuste. Então, isso precisa acontecer. E nosso sistema político é um sistema onde você tem que elaborar, montar, negociar coalizões muito amplas para poder aprovar as medidas necessárias. Então, possível, até provável que nesse novo contorno político se enxergue as eleições do ano que vem, mas antes de mais nada é preciso gerir o país, é preciso administrar o país, é preciso governar o país. E isso só é possível, no caso brasileiro, com uma ampla coalizão de forças.
É isso mesmo. Então, obrigada, Rubens Figueiredo, professor cientista político, por participar do Jovem Pan agora.
Eu que agradeço, bom programa para você.
Obrigada, professor. São 4 horas e 46 minutos. Nesta manhã, o ministro da Cidadania, João Roma, anunciou que o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial para as pessoas afetadas financeiramente pela pandemia começa na próxima terça-feira. Quem traz as informações do calendário de pagamento é o repórter Levi Guimarães, ao vivo agora com a gente. Levi, boa tarde para você. Quais são as informações?
Muito boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa já no próximo dia 6 de abril, ou seja, próxima terça-feira, começa a ser paga a primeira das 4 parcelas dessa nova fase do auxílio emergencial, que vão ter parcelas ali com um valor médio de R$ 250,00, sendo que essas parcelas elas vão variar de R$ 175 a R$ 375,00, a depender da composição de cada família beneficiada. E nessa nova etapa do benefício, devem ser 44 milhões de famílias contempladas, um número menor que no ano passado, quando foram 67 milhões de famílias. E a partir de amanhã, cada pessoa vai poder consultar no site da Dataprev, também no site do Ministério da Cidadania, se ela está apta ou não a receber esse novo auxílio emergencial. Dessa vez não vai ter aquela fase de inscrição como no ano passado, em que a pessoa enviava os dados, aí tinha uma fase ali para aprovar se ela estava apta ou não a receber o auxílio. a Dataprev vai analisar entre os que estavam aptos a receber no final do ano passado, quem continua em condições de ser contemplado pelo auxílio emergencial. O presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, disse que essa primeira parcela vai ser paga diretamente nas contas digitais da Caixa, né? Cada pessoa que recebeu o auxílio emergencial abriu uma conta na Caixa, esse primeiro pagamento vai ser feito diretamente nas contas, justamente para evitar aglomerações, evitar grandes filas em agências da Caixa Econômica nesse mês de abril. Bom, nesse anúncio no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo sabe que não pode continuar por muito tempo com esses auxílios que custam para toda a população e que podem desequilibrar a nossa economia. São as palavras do presidente, e aproveitou mais uma vez para criticar as políticas de isolamento social e pediu para que elas sejam revistas pelos governadores e prefeitos. O governo não chegou a anunciar detalhadamente se vai haver um cronograma de pagamento. Ano passado, por exemplo, era de acordo com o mês de nascimento, né? Pessoas nascidas em janeiro recebiam numa data, em fevereiro recebiam em outra, e por aí vai. Não chegou a anunciar se vai haver mais uma vez essa divisão ou se vai ser, se todo mundo vai receber de uma vez. E lembrando que nessa nova fase do auxílio emergencial, o governo vai desembolsar 44 bilhões de reais, que vai vir em forma de crédito suplementar, ou seja, é um dinheiro que fica fora do teto de gastos nesse orçamento apertado de 2021. Kalina.
Muito bem, obrigada pelas informações, Levi, bom trabalho para você. E a gente continua em Brasília, mas agora a gente volta a conversar com a repórter Luciana Verdolin, que traz todas as atualizações da reunião da Anvisa, que já aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen. Oi, Luciana, boa tarde novamente. Conte para nós, essa aprovação foi feita agora, né? Agora em pouco.
Olha, Kalina, depois deles autorizarem, né, o registro emergencial da Janssen, da vacina da Janssen, a Anvisa negou agora há pouco o pedido de importação de doses da Covaxin, aquela vacina produzida pelo laboratório indiano, Biotech, e o problema... eles deixaram muito claro, os diretores da Anvisa, não é a vacina em si, é o local, é a fábrica onde elas são produzidas, que foi visitada pelos integrantes, né, pela área técnica da Anvisa, e a Anvisa chegou à conclusão de que não tinha como garantir a segurança e a eficácia da vacina produzida nessas fábricas. Não necessariamente é barrar a vacina no país, é só não autorizar esse pedido de importação que foi feito pelo governo federal. A vacina Covaxin não tem pedido ainda de registro emergencial. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que até seria o momento deles apresentarem mais documentos. Essa vacina já tem aprovação em outros países, inclusive a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda a aplicação. Então, eles tiveram muito cuidado nessa negativa desse pedido de importação e levaram em consideração a segurança e a eficácia da vacina. No local onde ela está sendo produzida, segundo os diretores, segundo o relator do processo, o diretor da Anvisa, me fugiu o nome dele agora, não daria para comprovar que realmente essa vacina seria segura. Então, eles decidiram esperar mais um pouco, ter mais informações com relação a esse imunizante que está sendo fabricado lá na Índia e negou não um pedido de registro desse imunizante, apenas o pedido de importação de algumas doses que foi feito pelo governo federal, que está tentando de todas as formas nesse momento, depois de ter recusado vários contratos, de ter deixado no ano passado de fechar acordos com vários laboratórios, agora está tentando correr atrás do prejuízo, e foi essa a discussão na Anvisa depois da liberação do registro da Janssen.
São muitos nomes que a gente tem que falar, né, Verdolin? Mas nesse caso é Antônio Barra Torres, né, o diretor da Anvisa. E aí eu vou querer que você refresque agora a minha memória, por favor. Agora há pouco foi autorizada emergencialmente a Janssen, mas o Brasil só tem autorização para uso definitivo de qual? Da Pfizer, né?
a Pfizer, só a Pfizer, mas a gente também não tem as vacinas da Pfizer no Brasil. Então, quando elas chegarem, né, já tem um contrato assinado pelo governo brasileiro com o laboratório norte-americano, quando elas chegarem, elas vão poder ser aplicadas na população em geral, não só naquele chamado público prioritário. Então, a Pfizer não deve mais nada para a Anvisa. As outras vacinas dos outros laboratórios ainda estão devendo documentação, tem apenas o registro emergencial. O que que determina, né, esse registro emergencial? Que as doses podem ser aplicadas pelo governo federal dentro do Plano Nacional de Imunização. Por que que o laboratório precisa do registro definitivo? Porque daqui para frente, quando o público prioritário for todo vacinado, essas doses vão poder ser comercializadas no país e só quem tiver o registro definitivo vai poder vender essas vacinas para iniciativa privada.
Pois é, obrigada, Verdolim, pelas informações. Mas antes da gente finalizar o jornal, eu tenho aqui outra informação importante sobre a Pfizer. Pfizer e BioNTech anunciaram que tem eficácia de 100% da vacina contra a Covid-19 em adolescentes, pois é um estudo inédito. Normalmente, todas as vacinas têm estudos em pessoas do grupo prioritário ou em adultos. Essa fez esse estudo em adolescentes entre 12 e 15 anos e mostrou 100% de eficácia. A partir de agora, esses estudos serão dados para imunizantes para crianças abaixo de 12 anos, divididos em algumas etapas, o que é muito importante, até porque desse jeito a gente pode retornar, né, às aulas de uma forma mais segura, um assunto que é tão discutido, tão questionado. Esses estudos para crianças com menos de 12 anos serão feitos em etapas, primeiro de crianças de 5 a 11 anos, de 2 a 5 anos e 6 meses a 2 anos. Para garantir aí a eficácia da vacina da Pfizer também neste grupo que ainda não entrou no grupo de vacinação. A gente aguarda a chegada das doses, como a Verdolim acabou de falar, das doses da Pfizer aqui no Brasil, mas já fica um pouco mais aliviado, um respiro de alívio em saber que tem mais uma vacina, a Janssen, para uso emergencial, aprovada pela Anvisa na tarde desta quarta-feira. São 4 horas e 55 minutos, eu já começo agradecendo a sua companhia. A gente se vê amanhã, quinta-feira, no Jovem Pan. Agora, em seguida, você acompanha o 3 em 1, mas antes de dar o tchau final, não esquece de baixar o aplicativo Panflix e ter acesso a todo o nosso conteúdo, além de material exclusivo. Obrigadão, minha gente, até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que eles
estão... discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reid. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.